Eu tenho 24 anos de formado e eu sou cirurgião vascular de formação. Então, eu passei a minha vida inicial como médico, trabalhando como médico comum nos hospitais. E meu dia a dia era operar varizes, fazer pontos de safena e amputar pernas. Então, só para você ter uma ideia, eu cheguei a amputar 1.000 pernas na minha carreira, né? E isso não é uma marca que me deixa orgulhoso, me deixava triste. Um belo dia, um belo não, um fatídico dia, eu me vi amputando 5 pernas de pacientes, todos diabéticos, numa tarde. Uma amputação é uma cirurgia muito traumática, não só para o paciente, mas para o médico também, que deixa se envolver. Porque é uma coisa muito esquisita você achar que o médico fica frio. E às vezes fica mesmo, porque se acostuma tanto com aquilo, mas minha preocupação sempre era: eu não posso me tornar frio a essas coisas. E um dia eu estava serrando a perna de um paciente com serrote mesmo. E aquele barulho, o paciente só fica anestesiado da cintura para baixo. Então eu vi que ele gemeu. Não gemeu de dor, gemeu de dor emocional. Então eu coloquei o olhar assim por trás do pano e ele estava chorando. Então depois, aquilo ali, a gente tem que entregar as pernas para a família, enterrar num cemitério. E eu estou falando isso de propósito mesmo, porque eu espero que as pessoas que estejam me ouvindo entendam a gravidade dessa coisa. Então aquilo me deixava muito triste, porque eu dizia: como eu sou médico e só serro perna? Como eu não sei fazer esse paciente não chegar nesse nível, nessa complexidade? Porque tudo não tem cura. Por que que a palavra cura em medicina é tida como charlatanismo? Então, se você não pode falar em cura, você pode falar em remédio, em tratamento dos sintomas. Então, aquilo me deixava triste, frustrado com essa medicina de cortar a perna, pedir exame, passar remédio e assinar atestado de óbito. É assim que é a nossa medicina tradicional. É a que a gente vive hoje no dia a dia. É assim que a indústria farmacêutica quer que continue. E a indústria do alimento porqueira continue também. E aí, eu fui deixando a vida levar e fazendo isso, até que veio para mim um problema. Eu comecei a me tornar uma pessoa com sobrepeso, depois obesa. Então, aos 35 anos, eu me vi obeso, estressado, ansioso, com labirintite, gastrite, porque a obesidade, ela inflama seu corpo e dá um monte de sintoma. Não é só obesidade. Uma pessoa que tem uma barriga, não é porque. Não é apenas uma questão estética, é uma questão de inflamação. Então, todos os órgãos sofrem. E ali a gente vai, como a maioria das pessoas, vai deixando a vida continuar, recebendo tapinhas no ombro, mas não vai, não vai, vai, vai se incomodando, vai deixando a coisa continuar no automático. A vida está no automático da grande maioria das pessoas. Porque tem um trabalho, porque tem isso, porque tem um compromisso, porque não tem tempo para isso. E você é a pessoa mais colocada em última instância, né? Então, comigo não foi diferente. Os médicos do Brasil, pelo menos do Brasil, posso falar, estão a maioria doentes, cuidando dos outros, quer dizer, achando que estão cuidando dos outros, estão passando remédios e se esquecendo. Esquecendo da sua própria pessoa. Então, como eu não tomava decisões, se você ter uma ideia, eu dava muitos plantões, eu almoçava no meu consultório, a paciente chegava à tarde para ser atendida por mim, eu estava com a cara amassada do lençol, dormindo na maca que ela ia deitar. Chegava em casa 11 da noite, distanciamento dos filhos, da família. Eu era medicado para a pressão nos plantões onde eu estava. Como é que um médico está atendendo?
Gente.
Ele é socorrido, toma um remédio para a pressão e volta depois para atender. Como eu não tomei nenhuma decisão, eu terminei sofrendo um mal súbito. Eu estava no interior do Crato, com minha mãe no carro. Eu lembro que nesse dia eu estava em crise em tudo na minha vida: casamento, tudo. Porque quando você está doente, tudo começa a respingar. Inteiro. Espiritual, não sabia mais nem o que era Deus. E aí, com minha mãe, meu rosto ficou dormente e comecei a ter taquicardia, passar mal e perdi o controle do volante. Quase a gente passa por um acidente, a gente ia passando na frente da linha do trem. E a minha mãe assumiu o volante e me levou para um hospital. Chegou lá a pressão 21 por 11 e eu fui para a UTI. Depois que eu controlou a pressão, comecei a peregrinação pelos médicos, psiquiatras, exame, como sempre é. Diagnóstico: síndrome do pânico. Então, eu me vi com 35 anos, incapaz de trabalhar no outro dia, a minha própria mãe me dando comida com garfo na boca, porque eu não conseguia segurar, de tão nervoso que eu estava. Ou seja, no fundo do poço. E ali eu decidi que eu precisava recomeçar a minha vida. Então, eu comecei a pedir demissão de todos os empregos que eu tinha. Pedi uma psicóloga para fazer sessões comigo. Ela disse: você vai ter 2 anos aí para melhorar, para se autoconhecer. Eu disse: doutora, eu não tenho 2 anos. Eu estou com casamento em pedaços, eu estou com minha família. Eu preciso de uma semana, todo dia uma sessão. Ela nunca fez isso, mas faça comigo. Então ela me ajudou e eu comecei a abrir os horizontes para o autocuidado, para o autoconhecimento, para entender os meus valores. Só que era uma caminhada que estava começando. Então eu vi que na medicina que eu trabalhava eu não ia me curar. Então eu precisei começar a estudar uma coisa que na época se falava muito, que era a medicina, a terapia ortomolecular. E eu descobri que tinha um cara nos Estados Unidos que curava até quem não queria ser curado, que era o Tony Robbins. E o maior guru do mundo, e que o curso dele custava, na época, só o curso, 35 mil reais. Com passagem, hospedagem, e lá para. E eu não tinha nem 3.500. Como é que eu ia fazer esse curso? Então, eu vendi meu carro, comprei as passagens, fui fazer o curso, digo, vou ter que voltar melhor. E isso aconteceu, sabe? Eu voltei com uma cabeça diferente, até o cheiro da minha casa estava diferente. Eu me despedacei em vários pedacinhos durante 5 dias lá nos Estados Unidos. E eu reconstruí de novo o miolo de quem eu seria, só que agora sobre os meus valores, sobre os meus princípios, não como meu pai queria que eu fosse, não como minha mãe, não como minha mulher, nem como minha sogra, mas como o Dayan queria ser. Então, às vezes é preciso a gente passar a vida limpa e recomeçar, né? Hoje eu faço isso a cada 3 meses, só que como tá mais ou menos no nível que eu queria, no rumo, a dor é menor e a desconstrução é menor também, né? Quando eu fui, eu voltei, então eu levei um tempo para digerir isso. Eu não entendi o que é que tinha acontecido. Eu estava melhor, mas e agora? O que é que eu faço com tudo isso? Era só o começo. Então eu comecei a atender meus pacientes com outra visão. E os meus pacientes, eu entendia que, e ao mesmo tempo fazendo a pós-graduação de ortomolecular, que eram 18 meses, e estudando outras coisas. Eu mergulhei no autoconhecimento e no conhecimento técnico durante 13 anos. Programação neurolinguística, coaching. Então eu ia atrás de tudo para melhorar a minha vida e posso fazer com meus pacientes, que está dando certo em mim. E eu mergulhava muito naquilo. Então, eu percebi que eu estava desenvolvendo um método. Eu me sentia como se fosse um médico com um cinturão de Batman, onde o paciente chegava e a primeira coisa que eu fazia, eu escutava na essência. Eu escutava além das palavras. Então, eu queria ver qual era a dor emocional, de onde vinha aquilo da infância, onde é que tinha sido gerada aquela doença. Tudo, 75% vinha por questões emocionais. E aí eu começava a. O cara tinha um problema de gastrite, eu ia procurar o que é que eu podia ajudar naquilo. Aí tinha uma ferramenta no cinto, tinha outra aqui, às vezes era com PNL. Você tem uma ideia? Eu comecei a entender que as doenças todas estão conectadas com o quê? Alimentação. São vários pilares. Ninguém adoece por uma causa só. Então, uma doença pode ter certeza que ela tem algum componente emocional, ou um componente alimentar, ou espiritual. Ou de organização de vida, de gestão de vida, tem alguma coisa. Então, são vários componentes. O pilar alimentar, ele é muito importante, mas eu não diria que ele é o mais importante. Então, eu comecei a usar isso com meus pacientes e começou a funcionar. Então, a alimentação, ela é um pilar, mas ela não é mais importante do que o pilar emocional. Ela não é mais importante que o pilar gestão de vida. Então, são vários pilares. Do que o pilar hormonal. Às vezes você. Então não adianta uma mulher de 50 anos comer maravilhosamente bem. Você, por exemplo, já deve ter visto veganas, pessoas que têm uma alimentação perfeita, mas você vê a mulher está envelhecida. Às vezes está faltando testosterona, está faltando um hormônio que ela não está mais produzindo. Então a gente pode se beneficiar da tecnologia também, da medicina, para isso. Então hoje a gente defende o conceito da medicina chamada porque eu chamo, né? Medicina sistêmica. Uma medicina que envolve vários sistemas. Então, o médico hoje, por que que eu deixei também de atender? Porque eu deixei de atender depois de um tempo, não tinha mais como fazer isso. Porque uma consulta estava demorando 2 horas. Como é que eu vou atender uma pessoa numa medicina que eu acredito que é a que funciona? Como é que eu vou atender 4 pacientes num dia, que dura 8 horas, e ainda fazer o que eu faço? Como eu fui para a internet, eu comecei a gerar conteúdo. Qual é o maior foco meu? Sempre foi ajudar a população mais carente. Então, não foi a capacitação de médico. Eu entendo que existem médicos técnicos muito melhores do que eu. Então, sobre o que eu estou falando aqui, eles vão fazer muito melhor, porque eles estão estudando como aplicar. Minha missão hoje é educar a população, para que ela escute o que eu estou falando aqui, por exemplo, agora, e se toque e diga: preciso mudar, preciso disso. É isso que minha vida não está andando. E procura um profissional. É bem verdade que esse novo caminho de ter médicos capacitados está acontecendo agora também. Nós estamos fazendo isso agora e acredito que em 2023 nós vamos ter um exército de médicos praticando essa medicina sistêmica porque é difícil as pessoas acharem esse profissional. Não existe outra motivação para mim maior do que ver, por exemplo, uma empregada doméstica, um agricultor, um taxista, pessoas de qualquer classe social, e principalmente das mais menos favorecidas, tendo transformação de vida, falando o que é insulina, o que é pâncreas. Eles entendem, eles conseguem. E por que que eles mudam de vida? Porque eles conseguem entender. A gente usa uma linguagem popular. Se eu pudesse falar um primeiro passo mais importante, eu acho que essa tem que ser a nossa medicina. É a medicina muito mais do tirar do que colocar, principalmente muitas vezes numa crise que a gente vem passando, financeira, um momento em que a gente não tem tanto dinheiro em caixa, que a situação não está fácil para ninguém. Então, não precisa gastar mais com isso, você precisa apenas gastar menos com algumas coisas que não te fazem bem. Então, eu quero fazer um desafio aqui a todos: não acreditem em mim. Você não precisa acreditar em mim, eu quero que você faça o teste e daqui a 10 dias veja: rapaz, será que esse cara tem razão? Então, tire algumas coisas do seu dia a dia. Se as pessoas tirassem o pão do dia a dia assim, 10 dias, iam ver a diferença. Existem pessoas que só tirando pão em 10 dias emagrecem 2 quilos. Só que quando você emagrece, você desinflama, você vê aquela pessoa que está inchada, desinchar, as olheiras não aparecem mais de manhã, o cabelo começa a deixar de cair, a pele fica menos oleosa, o intestino fica melhor. O pão é uma cola que gruda no teu intestino, que vem do glúten, do trigo, né? Então, tirar mais do que colocar. O que é que eu tiraria nesses 10 dias? Todo tipo de açúcar. Quando eu falo açúcar, eu não falo só do que é doce, né? Eu falo de farinhas, de bolo, de massa, de pão, de macarrão. Tudo isso, quando entra no seu estômago, vira açúcar. E o grande veneno do ser humano não são as gorduras, que é um grande erro que a medicina acreditou durante muitos anos. E muitos ainda acreditam hoje. A gordura, o que os antigos comiam isso e viviam 100 anos sem Alzheimer e sem autismo. Ninguém tinha autismo antigamente, ninguém tinha Alzheimer, ninguém tinha diabetes tipo 2 com 35 anos, como a gente vê hoje. Então, hoje nós temos crianças obesas, crianças diabéticas e o mundo está doente. Está vivendo mais? Está, mas não está vivendo mais com qualidade de vida. Então, agora talvez nós tenhamos as primeiras gerações que vivam menos do que os pais. Isso é triste. Então, tirar os açúcares, os carboidratos, tirar o bolo, pão, biscoito, bolacha, farinha, tirar o glúten, tudo que é pão, bolo, biscoito, bolacha, croissant, tirar leite, derivados, né? Tirar leite, queijo. Mas eu vou falar para você o que é que vai comer. Tirar refrigerante, pelo amor de Deus. Não acreditar nessas histórias de produtos light, diet, fit. Isso é tudo mentira. Isso é tudo enganação. Não existia isso há 30 anos atrás, e diabetes e infarto só aumentou. As pessoas estão cada vez mais na academia e cada vez mais obesas e mais diabéticas. Será que as pessoas não percebem isso? É só olhar a foto da praia do Rio de Janeiro, em 1970, isso tem na internet. Não tinha uma pessoa obesa. E hoje, com tudo, toda a tecnologia diet, light, as pessoas estão piores. Trocar os óleos vegetais de soja, milho, que isso foi um maior vilão que apareceu de 1950 para cá. Foi quando a curva de infarto explodiu. Óleo vegetal, soja, canola, girassol, isso tudo é mentira. E é mais caro. Aqui em casa a gente usa óleo de coco, a gente usa azeite de oliva e manteiga ghee. Então você pode começar a fazer isso. É o primeiro passo para você começar. Claro que existem muitas outras coisas, como pensar em fazer jejum, como dormir bem, meditar 5 minutos por dia, cuidar do intestino, beber bastante água, de preferência com limão, não, se puder suplementar com polivitamínico, com ômega 3, perder o medo de pegar sol, organizar os hormônios, se conectar com algo maior do que você, que seja uma missão. O que é que me move? Tem uma missão de melhorar as pessoas do dia a dia, de melhorar, transformar as pessoas ao redor do mundo. Mas se sua missão é pagar boleto, essa vida fica vazia. E tem uma atividade de servir. A gente fica por uma missão tão atraente que faz a gente ser atraído. Mas se a gente está aqui por causa de dinheiro, a gente vai se questionar: mas rapaz, eu estou ganhando pouco. Então, não funciona. A vida tem que ter outro combustível.